Viva! Feliz Ano Novo! Estamos de volta. É, o cartão vermelho voltou. Tá até para cantar. Ô, oh, cartão vermelho voltou. Cartão vermelho voltou. Cartão vermelho 82. Desde dezembro, 12 de dezembro, que nós estávamos fora da tela do UOL. E por quê? Uma, porque todo mundo tem direito a férias, nós tiramos férias. Mas daí Zé Trajano achou de ter um piripaque e ter que fazer uma cirurgia delicada no coração. Felizmente fez, deu tudo certo e ele também está de volta. O programa foi feito para ele. Não poderíamos voltar sem ele. Só que, neste meio tempo, Walter Casagrande Júnior, que sempre arruma uma sarna para se coçar, arrumou diversas. Um podcast que ele faz entrevistas semanais, comentarista da TV Record. Resultado: pediu para sair. Pediu para sair, pediu substituição. E aí, bom, como é que substitui o casão? Temos aqui dois septuagenários, Zé Trajano e eu. Tínhamos um sexagenário, ele. Não, não. Então, se é para sair, para ter substituição, vamos pegar um sub-50. E fomos atrás do valioso passe de Rodrigo Matos, também conhecido como Marrinha. Um repórter, eu não é porque está na presença dele, um repórter que me encanta desde que eu comecei a ver as matérias dele, e me irritava, confesso, em 1999 no Estadão, porque vira e mexe ele me furava. Aí foi pro lance. Aí eu fui junto, em seguida. Tudo bem, tabelávamos. Depois ele foi para a Folha, eu estava lá também, tudo bem. E, enfim, veio para o UOL. É com ele que nós vamos passar a fazer o cartão vermelho. O Marrinha vai ter, obviamente, a função de correr mais do que o Zé e mais do que eu. E mais ainda do que corria Walter Casagrande Júnior. Hoje nós vamos tratar, entre outros temas, quem deu o maior vexame? Corinthians ou Botafogo, ao ficarem ambos fora dos campeonatos estaduais? O Flamengo vai tirar o Maicon do Corinthians? Certamente o Rodrigo saberá responder. A Leila Pereira vai ter oposição no Palmeiras? É, o que tudo indica terá. E você sabe que a voz da Premier League no Brasil vai mudar? Ou já mudou? Porque a voz da Premier League no Brasil transferiu-se de Armas e Bagagens para o Globo, para a Globo. E vamos falar também da Liga dos Campeões, vamos falar dessa Premier League que está sensacional. Enfim, boa noite, José Trajano. Seja muito bem-vindo. Bom, você sabe o tamanho da minha alegria em te ver bem. E outro dia a Ledinha te viu e disse: sexta-feira, nossa, o Trajano está com uma cara melhor do que antes da operação. Falei: isso costuma acontecer.
Olá, olha, boa noite a todos e todas. É um prazer aqui estar o Rodrigo, alegria de vê-lo aqui com a gente, fazendo parte do trio, né? Agora é o novo trio. E eu confesso também que ainda bem que ele é sub-50 e vai correr por nós, porque depois da cirurgia eu ainda não estou completamente, não estou recuperado totalmente. Eu estou naquela fase de recuperação. Estou em casa, não saio de casa ainda. Eu estou esperando, agora por volta do dia 15, mais ou menos, receber do médico liberdade total, pode sair à vontade. Ainda estou em fase de recuperação. Foi uma cirurgia realmente muito delicada. Mas tenho feito muitas reflexões, como diria o velho engenheiro, governador dos dois estados, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, visto muita televisão, muitos jogos, tentando me informar. E tem coisas que eu não consigo entender. Eu estava falando com o Juca, viu, Rodrigo, antes de começar o programa. Eu não sei se é sintoma de velhice. Eu acho que é, porque o que eu vou falar tem a ver com a modernidade. A dificuldade que a gente tem para ver um jogo de futebol hoje em dia, ou de basquete, de qualquer outro esporte. Porque ficou tão pulverizado que você não sabe. O Juca diz que tem uma manha. Ele acorda de manhã, coloca no UOL e lá tem jogos que serão transmitidos. Mas nem sempre tudo está ali. Então eu fico confuso procurando. Olha, não tem muito tempo isso não. Tinha um jogo do São Paulo e eu queria ver. Aí, nossa, mas que tá, papai, liguei para o meu filho. Pai, deixa de ser boa, bota aí na Prime, não enche o saco, vai passar o jogo. Então, acompanha, os novos tempos estão derrubando os velhos. O Matinas me disse, encontrei com o Matinas Suzuki, ele me disse que tem um tio de 96 anos que mora sozinho e que adora futebol. E ele fica completamente perdido, liga para toda a família antes de começar um jogo para saber onde ele vai assistir, no YouTube, stream, não sei o que e tal. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse programa promete, que temos a juventude para correr por nós. Mas eu confesso que você errou, viu, Juca? Do mesmo jeito que eu meto o pau na enquete no posse de bola, eu vou meter o pau agora na enquete do nosso cartão vermelho. Onde é que está a enquete do programa?
Então, eu ia falar da enquete antes de apresentar o Rodrigo. Primeiro, quis te apresentar, porque era a coisa mais notável desse cartão vermelho. A enquete é muito simples. A enquete é a seguinte... Que finais, que mata-matas mais prometem? Os cariocas, os mineiros, os gaúchos ou os paulistas? Claro que os paulistas ainda não estão inteiramente definidos. Não estão ainda. Em São Paulo, definidos estão nas quartas de final em jogo único, Santos e Portuguesa e Bragantino e Internacional de Limeira. Santos com mando, Bragantino com mando. O Palmeiras está classificado, provavelmente em primeiro lugar, mas não sabe se vai jogar contra a Ponte Preta ou contra o Água Santa, que recebe o Corinthians na última rodada. Não é? Há um grupo, o do São Paulo, que não tem nenhum classificado. Tanto pode dar o São Paulo... como pode dar o Novo Horizontino, como pode dar o São Bernardo. São Paulo vai a Itu jogar no domingo. O Ituano está correndo risco de cair. Espera-se no estádio Novelli Júnior mais de 300 mil pessoas. É, você não ouviu mal, não. Porque em Itu tudo é maior, a expectativa é de cerca de...
Então São Paulo devia estar fora da enquete.
Pois é, mas...
Você está tão embolado. Acaba sendo um pouco injusto, né, Juca? Porque assim, não. Você tem um Fla-Flu no Rio, é difícil a gente dizer que tem outra coisa mais atrativa do que o Fla-Flu no Rio, né?
Olha lá, você já está
respondendo... Os jogos não estão nem definidos, né? É, eu estou respondendo a enquete.
Mas você já está respondendo a enquete e eu quero acrescentar em minha defesa que eu, como falei em mata-mata, é que essa última rodada do Paulista virou mata-mata para São Paulo, para Novo Horizontino, não é? Para São Bernardo. Então é por isso, já temos um mata-mata na 12ª rodada do Paulista. Nos gaúchos, teremos quartas de final, Caxias e São José, Inter e São Luís, Guarani versus Bagé e Grêmio versus Brasil de Pelota. Em Minas, Galo e América Mineiro, Cruzeiro e Tombense. E no Rio de Janeiro, Vasco e Nova Iguaçu, que tirou o lugar do Botafogo, e Fla-Flu no domingo. Tá bem, eu tendo a achar Fla-Flu também.
Fla-Flu é sábado, Juca.
Fla-Flu é sábado, domingo? Boa. Vasco e Nova Iguaçu no domingo, né? Ambos no Maracanã. Isso. Boa, tá aí. Essa é uma correção que eu aceito. Faça necessária. Muito bem, senhor Marrinha. Então, além de responder a enquete, qual é o campeonato, a partir de agora, mais quente, responda também, quem deu o maior vexame? O Corinthians ou o Botafogo por ficar fora dessas finais dos estaduais?
Bom, primeiramente, Juca, eu queria aqui agradecer publicamente, desculpa a rouquidão aí para quem está ouvindo, estou saindo de uma gripe, mas estou bem, mas eu queria agradecer o convite, você é meu amigo e professor há 20 anos, então, é uma honra para mim estar aqui contigo e com o Trajano igualmente, conhecendo a carreira toda dele. Enfim, vou ser o volante do time aqui sou sub-50 por pouco, não é muito, mas
3 anos.
sou um sub-50 corredor, então eu consigo correr. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que acaba que o vexame maior foi do Corinthians. Primeiro porque ele quase ficou na zona de rebaixamento, né? Então, assim, não foi só uma eliminação, foi uma eliminação com épica, né? Digamos assim, o hípica, né? Como podemos dizer assim. E o Botafogo já é a segunda vez que fica fora, está quase se acostumando a ficar fora das semifinais do Carioca, né? E além do que, o Corinthians teve coisas que eu não entendi muito bem. A torcida aplaudindo aquela derrota para a Ponte Preta, apesar do time ter jogado bem. Uma certa conformismo com a fase do time que não para mim não se encaixam com o que são a história do Corinthians, entendeu? Eu às vezes vejo a torcida já se acomodando dentro de um papel de que realmente não deu, mas já estamos esperando e tal, que não é o papel do tamanho do Corinthians. É uma coisa. Por isso eu acho que é mais discrepante ele estar fora em um vexame maior do que o Botafogo. E o Botafogo ainda ganhou ali, meteu um 4-2 no Fluminense para dar uma amenizada no fato que vai ter de Libertadores. Então eu acho que tem fatores atenuantes para o Botafogo. Eu acho que o caso, o vexame maior é do Corinthians, sim.
E você, Zé?
Olha, eu sou meio do contra em relação a muita coisa aí. Por exemplo, Taça Guanabara, eu sou de um tempo que a Taça Guanabara tinha o seu valor. Sabe, a torcida comemorava o título da Taça Guanabara. A imprensa dava um destaque imenso, jogadores festejavam. Hoje eu não entendo bem o que é Taça Guanabara. Taça Rio, então, porque antigamente teve uma época que as pessoas diziam que calendário bem armado, bem feito, era lá do Rio de Janeiro. Era o campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio e pimba, se decidiu o campeonato. Hoje a Taça Rio é um negócio escroto, vamos dizer assim. É do quinto colocado. Do Botafogo, eu adoro participar da
Ganhou
Taça
a
Rio.
Taça Rio ano passado.
Tá tentando bi da Taça Rio, veja você. Né? E a Taça Guanabara com essa coisa de. E agora vão jogar e depois tem o filme. Eu não entendo. Não entendo a Taça Guanabara. E o que você colocou como enquete acaba dando o seguinte: vai dar Grenal, né? Lá em Minas tem uma certa injustiça, porque o América Mineiro estava até bem, mas vai cair fora ou eliminar o Galo, né? Mas vai dar Galo ou até América Mineiro e Cruzeiro. Olha a novidade, hein, gente? Né? Que nós vamos ter. E que mais? São Paulo, eu tiraria da enquete, porque está muito confuso. Mas eu só acho meio estranho. Quando eu falo Taça Guanabara, eu lembro do tempo de repórter cobrindo a Taça Guanabara. Eu não entendo, por exemplo, esse Fla-Flu leva a quê? A que leva esse Fla-Flu? Além de lotar o Maracanã, do histórico confronto nos últimos tempos do Campeonato Carioca, que o Fluminense tem levado, dando baile no Flamengo. Quem vencer o Fla-Flu faz o quê?
É finalista do Campeonato Carioca.
Olha que beleza, olha que beleza. E quem vencer Vasco e Nova Iguaçu é finalista.
Isso. Então você pode ter um Flamengo em Nova Iguaçu, um Fluminense Vasco.
Será que me dá a sensação que me cortaram uma perna? Fica faltando alguma coisa, Juca. Fica faltando alguma coisa. É meio estranho isso para mim. Não consigo entender, compreender o que vem a ser a Taça Guanabara. Mas, enfim, é o que temos para o momento.
Que o Flamengo
Só uma
já é
coisa é
o.
legal. Só uma coisa tem sido legal, isso a gente não pode passar adiante. O público tem comparecido.
Então,
Parece que o torcedor entendeu, né?
o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara, com isso tem vantagem de dois resultados iguais contra o Fluminense. Se ganhar de 1 a 0 e perder de 1 a 0, se ganhar de 2 a 0 e perder de 2 a 0, ou se empatar os dois jogos. Enfim, eu sei. Tudo é complicado. É aquilo que o Toreiro, né, Zé Roberto Toreiro, sempre disse. O Tico e o Teco dos presidentes de federação não se comunicam. E a gente fica padecendo aí com esses regulamentos. Agora, o Marrinha, para você, as finais mais quentes são as finais do Rio de Janeiro. O Marrinha caiu. Olha só que coisa. Ó, o menino.
Ele Marrinha. Que prometeu correr como volante, sub-50. Que ia deixar a gente tranquilo.
Olha caiu. Só que. Você não pode confiar na juventude. Você não pode confiar na juventude mesmo, Zé. É uma coisa impressionante.
É uma pena, tomara que ele volte logo, porque ele tem informações preciosas sobre, você falou em mudança de regulamento, mudança no regulamento do em relação ao número de estrangeiros que podem disputar o Campeonato Brasileiro.
Isso. Exatamente isso. Ô Zé, enquanto o Marrinha não volta, aliás, eu sou curioso por saber, será que ele é torcedor do Liverpool? Né? Porque temos aqui um defensor dos
voltei, Juca.
Dos azuis do City, por causa do Guardiola, vestido de camisa vermelha. Um defensor dos vermelhos do... Não, o Arsenal não é vermelho.
Não, um vermelho e branco está jogando de amarelo. É um negócio horroroso aquele
uniforme. Pois é, o vermelho e branco do Arsenal está desmoralizado. Você é Liverpool, Marrinha?
Então, eu tenho time na Inglaterra, mas assim, eu tenho que admitir que eu comecei a torcer um pouco mais para o Liverpool recentemente, sim, por acaso. E aí eu te digo por dois motivos. Primeiro, eu gosto do Klopp, eu gosto da torcida do Liverpool, e eu faço um pouco por implicância com o Carlos Eduardo Mansur também, que é guardiolista, fanático. Então, isso sempre quando a gente se encontra, eu digo para ele que eu torço para o Liverpool. Mas é uma coisa de implicância entre amigos, assim, que às vezes a gente tem. E aí, eu, como ele é um cara que assiste, ele sente muito prazer ali com o Guardiola, e claro, eu também sinto com o jogo do City, mas esse negócio de torcer quando não é o seu time tem um pouco a ver com você olha o jogo e você começa a se pegar torcendo, né? Você tá olhando e você vê para quem que você tá querendo que achou. E nesse aspecto, e não chega só a torcida, assim, eu acho mais legal quando o Liverpool tá na frente na tabela. Eu tenho essa sensação. Então...
Eu aliás, pensei em convidar o Mansur para fazer a substituição do Casagrande, mas como parece que o pessoal do Grupo Globo não deixou. Porque guardiolista é o cara que mais gosta de futebol, que mais saca futebol, mas não há de ser nada. Ô, Marrinha, falando sério, que história é essa agora do limite de estrangeiros no Brasileirão e do gramado sintético? O que temos de novidade na reunião?
Hoje teve conselho técnico da Série A. O que, que significa conselho técnico? Reunião dos clubes, os 20 clubes da Série A, para decidir as regras do brasileiro, sendo que as regras já tinham sido publicadas pela CBF na sexta-feira anterior. Mas eles poderiam modificar, como modificaram em alguns pontos. E as duas coisas que foram aprovadas foi esse aumento de estrangeiros. Hoje são permitidos 7 estrangeiros nos times brasileiros. O cara pode ter quantos quiser no elenco, a questão é quantos você vai botar na súmula, ou entre titulares e reservas. Eram permitidos 7, foi para 9. O que isso vai acontecer? A partir de agora você vai ter aí possivelmente uma coisa que já aconteceu na Premier League lá atrás. Você lembra quando ainda não vai chegar a ser 11 da linha como estrangeiros, mas você vai ter 90, 80 e tantos por cento, né, de um time possivelmente com estrangeiros, é uma possibilidade que começa a ter até agora, e aí a gente fala assim, tá muito distante. Sábado, o Flamengo jogou com o Madureira, e a escalação inicial tinha mais estrangeiros do que brasileiros. Eram 6 estrangeiros e 5 brasileiros. Rossi, Varela, Matias Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, 6. Então... estamos caminhando aí para essa coisa, e agora tendo 9, pode ser que um dia a gente veja, eu ainda não acho que vai ser esse ano, mas você vê uma linha praticamente inteira de estrangeiros dentro do campo. A associação de jogadores era contra, a FENAPAF, né? Eu também não acho que ela tem tanta representatividade assim, mas era contra. E no caso...
E o gramado?
Então, a gente publicou a matéria, mas estamos em apuração, mas o que a gente sabe é que foi meio quente o debate lá, não foi uma coisa assim, aprovaram o treino e tal. Esse treino foi aprovado por unanimidade, todo mundo ok, o time visitante pode treinar no dia anterior, 24 horas antes, ele tem um período ali para ir e fazer um treino para entender como é que é o campo. né? Hoje a gente tem na Série A Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo com gramados sintéticos. Só que está uma discussão para o futuro, um grupo grande de clubes querendo vetar o gramado sintético. E eles levantaram isso, não ia ser votado agora, a CBF dizia que não ia votar agora porque ela achava injusto, faltando 30 dias, acho até que nessa posição a CBF tem razão, ia ser, tipo, você trocar agora para começar o campeonato, eles terem que trocar o campo, não seria justo. Mas essa discussão vai se desenrolar durante o ano e tem muita gente contra o gramado sintético, e vai ter uma pressão forte para acabar o gramado sintético para o ano que vem. Se vai se concretizar, não sei. Mas eu sei que o relato que eu tive da reunião é que tinha muita gente falando contra e pouquíssima gente falando a favor. Na verdade, o único que falou a favor foi o representante do Botafogo, que é o Tairo Arruda. Nem a Leila, que apareceu de vez em quando lá, defendeu o gramado sintético nos períodos que ela estava... Ah, e aí vou dizer, a reunião foi online. Então tá aquele negócio de fulano caiu, que nem eu caí agora aqui, ó. Fulano caiu, não sei o quê. Então entra, sai, tá resolvendo outras coisas e tal. Não foi uma reunião presencial depois de bastante tempo. Então teve esse aspecto diferente. Mas tem um grupo grande de clubes, uma pessoa neutra que me falou ali, disse que só ouviu voz contra praticamente, só o Botafogo defendendo. E então, para o ano que vem pode ser uma coisa mais radical, vamos ver. Hoje está no regulamento que é permitido grama sintética.
Lembremos que na Holanda, a partir de 2025, não mais haverá gramado sintético, né? E se a moda pega, né? Que evidentemente o gramado sintético ajuda o dono do gramado sintético, é óbvio. Agora, a minha dúvida é sempre essa. Aliás, vou transferir minha dúvida com uma pergunta para o Zé Trajano. O que é melhor? Gramado sintético ou gramado natural esburacado, como a gente está habituado a ver? E o que você acha dessa questão de aumentar o número de estrangeiros? Tem gente chiando, dizendo que é um absurdo, que isso é a morte do futebol brasileiro, que o Brasil está importando muito jogador médio de fora, que não significa uma evolução para o futebol brasileiro. Bom, para o futebol europeu, a gente sabe o quanto o futebol europeu evoluiu com a globalização. Como é que você vê, Zé, gramado sintético e estrangeiros dos times brasileiros?
Eu acho uma desgraça, total. Primeiro que não dá para comparar a gente com a Europa. Querido. Na Europa tem um bando de estrangeiros de primeira linha. Né? Primeira linha. Quando o Rodrigo falou Flamengo e Madureira, teve não sei quantos estrangeiros, eu pensei, será que foi uma pessoa do Madureira? Eles vieram lá de Madureira no ônibus com 6 estrangeiros? Não, era o Flamengo. Ah, tá. É a vitória daqueles que estão tentando interferir no futebol brasileiro, já estão interferindo faz tempo. Você acha que o treinamento um dia antes do jogo vai mudar alguma coisa? Agora experimentamos o gramado sintético, deu para sentir, o time está preparado para jogar no gramado sintético. Coisa nenhuma. Você põe inglês ver, né? Um dia antes do jogo, vai lá, o pessoal entra em campo. Se fosse para pastar, você poderia dizer, tá, o gostinho tá bom, né? Não provei ainda e tal. Então, esse negócio de um dia antes para treinar no gramado sintético e essa coisa de aumentar o número de estrangeiros é para agradar times como São Paulo, por exemplo, tem 2.000 estrangeiros, o Flamengo, não sei o quê. Os times do Sul, Grêmio e Internacional, sempre foram mestres de atravessar a fronteira, puxar com o braço jogador ali do Uruguai, da Argentina, né? Sempre foram jogadores, times que tiveram muitos jogadores estrangeiros em seu elenco. Eu não gosto, não. Já não basta a gente mandar a garotada jogar fora, sair daqui sem você saber direito quem é, de repente o sujeito aparece, está até na seleção brasileira e tal. Eu acho tudo muito estranho. Eu acho que é a vitória do o futebol brasileiro perde com isso. Perde com isso. O gramado sintético. Só para fechar. O gramado sintético, durante esse último campeonato brasileiro, foi alvo de muitas críticas, mas muitas críticas. Jogador que não atuava no gramado sintético, como Soares, por exemplo. Né? Jogadores que eram poupados para não jogar no gramado sintético. contusões que saíram a partir dos gramados sintéticos, claro que são poucos, se fossem mais, então, se imagina a quantidade de contusões. Então, não, eu acho meio estranho. Acho meio estranho. Muito estranho. Tudo isso. Treinar um dia antes como se fosse resolver o problema e o número de estrangeiros aumentando, autorizando a jogar. Peraí, esses 9 são em campo, os 9?
Pode ser em campo. Eles vão estar na súmula. Se você substituir e tiver os
9. Se está na súmula, pode ter uma hora que tem 9 jogadores estrangeiros
isso,
em campo.
Isso. Porque senão também a regra ia ficar muito complexa, né? Imagina, não, mas aí você não pode botar todos e tal, não sei o quê. Mas sim.
Como é que você te incomoda, Marrinho?
Dos estrangeiros? Não, eu vou discordar do Trajano nessa posição de achar que não acrescenta para o futebol brasileiro. Os 6 jogadores, por exemplo, do Flamengo que jogaram lá, 5 são das seleções sul-americanas. Então eu acho que são jogadores que sobem o nível, só o Rossi que não é. E no Palmeiras é a mesma coisa, né? Você vai ter Piquerez é da seleção, Gustavo Gomes é da seleção, o Flaco Lopes não, mas... E alguns outros, a Arboleta é da seleção, então a gente tem... Tanto que a Copa América vai... promover uma carnificina aí no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eleva, sim, e eu acho que a gente ainda não está no nível de discutir que isso atrapalha a formação do jogador brasileiro. Não está isso. Em determinado momento, isso aconteceu na Inglaterra, mas eu acho que se você olhar hoje em dia, o impacto foi positivo. O jogador inglês hoje é melhor na média do que era no passado. Então, não sei como pode ter afetado exatamente a formação. Agora, quanto ao que o Trajano falou de ser para inglês ver o negócio do treino, eu quero ver também, eu tendo a concordar. Eu quero ver que time que efetivamente vai no estádio é capaz de ir só por implicância, entendeu? Em algum momento ali, vou lá aparecer para ver como é que é e tal. Embora eu acredite que muda de fato o jogo. Ele tem uma velocidade de bola, velocidade, a forma de dominar. Ele, independente da qualidade do gramado, o gramado sintético tem, inclusive entre os gramados sintéticos, tem diferenças, né? O do Botafogo já foi dito aí para um... E tem muitos técnicos e jogadores, eu respeito a opinião deles, que dizem que muda muito o jogo. O jogo é muito diferente. Agora, se alguém vai fazer, eu tô para ver aí se vai ter um treino do Flamengo lá no Nilton então, Santos, se vai ter um treino do Fluminense no Nilton Santos. Se agora, depois dessa briga... O São Paulo vai lá treinar no Allianz Parque na véspera.
Isso, enfim, vamos que eu ia falar. Para que não digam que eu estou em cima do muro e estou me furtando a responder as perguntas que eu mesmo faço, eu quero dizer o seguinte, também acho que o maior fiasco é o do Corinthians, porque o Botafogo, de alguma maneira, ainda ganhou, né, do Fluminense por 4-2 e tem aí uma Libertadores disputando, o Corinthians não tem nada, tem uma Copa do Brasil que, se duvidar, vai significar eliminação por parte do São Bernardo, que já ganhou do Corinthians no Campeonato Estadual. Portanto, acho que o maior fiasco é o do Corinthians. Eu entendo a bronca sobre a grama sintética. Lembremos, Luizito Soares não joga em grama sintética. Aliás, foi a desgraça do Botafogo ano passado, né? Lionel Messi não joga em grama sintética, se recusa. Que há prejuízo para o atleta e que muda o jogo, muda o jogo. Quanto ao número de estrangeiros, eu me dobro à realidade mundial. Eu acho que não há o que fazer. O futebol é cada vez mais globalizado e acho isso mesmo. Isso que o exemplo que o Marrinha deu é verdadeiro. Os estrangeiros que em regra vêm para cá melhoram a qualidade do futebol que se joga aqui. Paciência. Aquilo.
Pera, nem sempre.
Ah, bom, nem sempre, sem dúvida. Às vezes você contrata.
Vamos botar tudo no mesmo barro.
Às vezes você contrata o Matias Rojas, ele vai embora e vai jogar com o Lionel Messi, segundo nos informou o nosso Rubão antes de começar o programa. Está indo jogar no time lá de Miami, cor-de-rosa, ao lado de Messi. Né? E não fez nada no Corinthians, né? como também não está fazendo nada no Corinthians outros estrangeiros que o Corinthians trouxe. O Garro faz, mas outros não fazem. Né? Enfim, é uma questão de acertar ou não o olhar no jogador. Falando em jogador do Corinthians, ô Marrinha, que negócio é esse que o Flamengo vem aqui levar o Maicon? É verdade?
É, bom, eu passei a tarde até perguntando sobre isso, ainda não consegui uma informação para avançar em relação aos colegas, mas as informações de colegas confiáveis do Globo Esporte, por exemplo, dizendo que já foi inclusive feita a proposta para o Michael, e o Flamengo estava querendo um meio-campista que não fosse para a seleção, porque todos esses que a gente citou aí da questão dos estrangeiros, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, vão estar convocados. Então, eu acho que eles estão torcendo para o Michael ir bem, mas não tão bem, porque se ele for convocado, acaba com o plano ali da contratação. E é mais, para se fechar esse negócio, vai ter uma discussão agora, porque a janela para estrangeiros fecha dia 7, mais conhecido como quinta-feira. Então, o Flamengo apresentou uma proposta, o Corinthians tem uma prioridade de igualar a proposta, e você tem um prazo de 48 horas para o Corinthians responder. Então, o Corinthians pode, de repente, dar uma atrasada na resposta, enfim. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar, porque o Flamengo tem que escrever ele na quinta-feira. Se não escrever na quinta-feira, a negociação não vai ocorrer. Mas o Corinthians igualar a proposta também é bem difícil, né? Porque assim, o Corinthians não está pagando, o jogador acabou de sair porque o Corinthians não está pagando. Ele está contratando jogadores que usando ali nossa, me deu um branco aqui, o volante do Corinthians que acabou de ser negociado para o PSG, o Moscardo. Enfim, e está usando o dinheiro do Moscardo para contratar. Mas a gente sabe que tem muita dívida, né? Então, vai tentar investir para manter um jogador e um valor que pode ser alto, entre 4 e 6 milhões de euros. Meio difícil a situação do Corinthians, né? E Pé poderia perder um titular, né?
Pois é, o mais bizarro dessa situação toda é essa, né, Zé? Vamos contratar alguém que não vá para a seleção. Entendeu? Quer dizer, em vez dos clubes, né, baterem de frente com a CBF e não aceitarem o calendário que a CBF impõe, o clube começa a procurar jogador. Vamos, esse cara é médio, estamos precisando de um médio. Porque se ele for muito bom, ele vai nos desfalcar nas
quanto
datas.
Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, resolve o nosso problema.
Exatamente.
Agora, tem uma coisa, né? O Flamengo está se precavendo, porque esquecemos de falar da cirurgia do Gerson, que é delicada e tal, né?
Também, tem esse outro aspecto.
O Flamengo não vai poder usar.
Bem lembrado.
Porque os outros todos serão convocados, não pela seleção brasileira, pela seleção de lá de fora. Sim. É um problema, né, da Copa América.
Isso, é isso. O problema do Flamengo...
E outra pergunta que eu faço. O Michael é tudo isso, mais ou menos, não é nada? Qual é a bola do Michael? Qual é a bolinha do Michael?
Ele era um dos que o Mano Menezes, por exemplo, abriria a mão. Para você ter uma ideia.
Ele foi muito bem no início lá atrás, né, do Corinthians 2015, sim. Né? Ele teve um ano muito bom, aí foi vendido e tal. Ele voltou para o Corinthians, estava abaixo. E agora ele está dando uma recuperada. Eu vejo pela reação corintiana meio... Sabe, uns lamentam e outros vai embora, esse tipo de coisa. Eu acho que tá, pelo que eu vi das reações aqui, pareceu meio dividida as reações. Fica aquela coisa, né? O gramado que estava ali, que você não estava achando muito verde, alguém achou verde, olhou do lado e achou verde, aí você começa a achar mais verde de novo. Não, pera aí, mas aí não vai levar e tal, não sei o quê. Tem esse aspecto de torcida também, né? Que é curioso, né?
E resta saber agora também o que ele prefere, né? Se jogar, continuar jogando no clube que o formou, né? Com quem ele tem ligações afetivas, ou ir jogar no clube que é campeão, ou que é candidato a ser campeão de tudo que disputa.
É melhor não perguntar, hein? É melhor não perguntar.
E paga em dia, né, Ju?
Paga em dia.
Esses aspectos também, né?
Isso costuma fazer diferença para o trabalhador, né? Ô, Zé Trajano, você acha que existe alguma chance de uma chapa de oposição ganhar de Leila Pereira no Palmeiras?
Eu não me interesso muito por política de clube, assim, de quem é presidente e tal. Ela que é dona Mandona e vai. Eu acho difícil, pelo que eu. De ler, assim, de acompanhar de longe. Essa chapa, o que é? Chapa Teco-Teco contra o Avião? Não sei o que é.
Essa
É
chapa é
Avante,
uma
né? O
chapa.
nome da chapa, né?
Chapa é Palmeiras
Palmeiras
Avante,
Avante, né?
a matéria do Danilo Lavieri, mostrando que esse grupo quer mais democracia, quer mais transparência, na gestão do Palmeiras. Eu posso estar redondamente enganado também, não conheço a vida associativa do Palmeiras a fundo, mas eu acho que qualquer chapa que quiser disputar espaço com a Leila Pereira, se conseguir 20% dos votos, será um sucesso. Eu acho que é 8 a
Não é,
2.
vendo de longe, Palmeiras ganha tudo, né? É, de repente uma chapa aparece aí, sei lá. Eu não
Oh,
vejo.
mas ó,
Não vejo chapa.
a Ocupa Palestra é uma chapa que eu acompanho, converso com um deles, que é um advogado muito respeitado, o Mocal, e eles têm uma pauta muito pertinente, que é discutir o conflito de interesse da Leila entre a Crefisa e o Palmeiras e discutir a falta de democracia dentro do clube, porque vários dos conselheiros têm sido sofrido represálias por simplesmente fazerem questionamentos sobre a gestão, que é absolutamente normal dentro de um ambiente democrático. Então, eu concordo com o Juca que vai ser muito difícil eles de fato serem concorrentes e tal. Mas eu acho que eles estão botando dentro do clube uma posição. Ó, tem oposição, estamos aqui para questionar, não é um reino de ninguém. Eu acho que, sob esse ponto de vista,
Não, não.
esse movimento da oposição do Palmeiras tem importância.
Rodrigo, nesse aspecto, tudo bem. É interessante até que surja uma chapa que questione, né? Que exija transparência e tal. Mas sei lá.
Você
Não, não,
sabe o que
passa
eu
por
acho, Bruno?
cima, Juca.
Eu acho o seguinte. Conflito de interesse, a gente fala desde que ela chegou como candidata à
Sim.
presidência. Lembrando que ela foi uma candidata à presidência passando por cima do estatuto do Palmeiras. Ela não poderia ser candidata à presidência e o Mustafá Contursi inventou uma história de que ela era sócia, não sei o quê, que lhe dava o direito meses antes e tal, parará, papá. Ele não vive para se arrepender disso, porque assim que ela pôde, deu-lhe um pé e mandou além do escanteio. Mas, então, tem isso na origem da candidatura dela. Só que depois disso, ela realmente tomou conta do Palmeiras, ela é a SAF do Palmeiras, ela é meio dona do Palmeiras. Eu acho ótimo que haja sócios do Palmeiras, conselheiros do Palmeiras que queiram enfrentá-la, mas me parece uma guerra perdida. Me parece um exército de Brancaleone. Vamos ver o que acontece. O que a gente sabe que já aconteceu na definição da segunda rodada das oitavas de final da Champions League é que o Bayern Munique passou, o susto que havia tomado lá em Roma ao perder de 1 a 0 da Lazio foi superado com sobras, 3 a 0, dois gols do Kane, que anda atrás da sua primeira taça, por incrível que pareça, né?
Tá
Mas o Bayern
difícil, tá difícil.
tá difícil, tá
Atacante
difícil.
azarado, né?
É
Tão
o pé
bom, tão
frio.
azarado, né?
É o pé frio mais quente do mundo, né? Porque já fez
Impressionante.
gols esse ano, essa temporada pelo Bayern, mas campeão que é bom ele nunca foi, né? Mas numa Champions que tem o Manchester City jogando o que está jogando, que tem o Real Madrid jogando o que está jogando, e que pode ainda ter o Arsenal, embora o Arsenal tenha perdido o primeiro jogo contra o Porto. Amanhã nós temos mais dois jogos. O Real Madrid recebe o Leipzig, está ganhando de 1 a 0, e o Manchester City recebe o Copenhague, também está ganhando. Portanto, ao que tudo indica, passam City e Real Madrid. E na outra semana nós temos mais quatro jogos, inclusive o jogo do Arsenal. Esse Arsenal que de repente virou o rei da goleada. Com ele, quem vem pela frente toma no mínimo cinco. É
Pô, Juca,
coisa
eu
de
nem
maluco.
comemorei os gols. Eu nem comemorei os gols dessa última goleada. Eu
Jogou
faço um
ótimo,
escândalo
cara.
aqui. Eu vou na janela e grito gol. Os vizinhos nem entendem nada. Quando o jogo de meio de semana, o jogo de qualquer horário. Gol toda hora, gol. Esse cara está enlouquecido e tal. Mas eu confesso que eu fui tão assim, despejando gol um atrás do outro, que não deu tempo de gritar o primeiro gol, já estava no quarto, né? Agora, é inacreditável o time que goleia, está dando show, espetáculo, ter jogado tão mal como jogou contra o Porto.
É.
Tá? E mereceu perder, inclusive. Claro, 0-0 seria até mais justo, mas mereceu perder. Mas é um jogo de volta em casa, eu acho que pode passar. Seria uma decepção e tanto. Eu tenho até médico marcado, tinha, para esse horário, já desmarquei. Sabe? E agora estou jogando todos os meus trunfos no Arsenal.
Pois é, eu jogo os meus no Manchester City, dividido entre torcer para o time do Zé Trajano e torcer para o Klopp se despedir com mais um título, porque também gosto muito do Klopp.
Pô, domingo tem um clássico, hein, Juga? Domingo tem um clássico.
Já teve um, né, contra o Manchester United, que o Manchester City nem...
Não, o United, coitado, tá mortinho.
Nem deu bola, ganhou por 3-1. Mas, o Marrinha, o Liverpool está com um problemaço com o Salah, né? Porque a Federação do Egito não negocia. O Liverpool está pedindo para que ele não seja convocado e a Federação do Egito diz que não, vai convocar sim para as datas FIFA. Né? E ele não está bem fisicamente, né?
É, por causa da contusão, né? E ele já... Isso. Agora, até está me faltando, ele chegou a jogar a Copa Africana, né? Só que o Egito saiu um pouco antes, né?
Mas ele jogou e se machucou.
Jogou e se machucou no primeiro jogo. Isso. Já não jogou os outros jogos. Né? Ficou um tempão fora do Liverpool, né? Voltou, fez gol, deu assistência para gol e tal. Mas, enfim... As coisas caminham em direção... Os
calendários organizados também têm seus dramas. Até lá tem seus dramas. Também mesmo respeitado a data FIFA, né?
Exatamente.
Juca, veja você como é que é o olhar de cada um, né? O Martinelli, que vem jogando demais, esse menino maravilhoso, que aliás que começou no Corinthians, né? O pessoal fala muito do Ituano, mas ele passou toda uma adolescência lá no Terrão e tal. Saiu machucado e tal. Então as matérias são assim. Martinelli pode ser dúvida, tal... para os jogos contra a Espanha e a Inglaterra. Eu quero que se lixe o jogo de Espanha e Inglaterra. Eu estou preocupado com o jogo com o Bradford e o jogo contra o Porto. Eu quero que o Bardinelli tenha que estar em forma para os jogos nossos, não os jogos deles. Deles de a seleção brasileira.
Você gostou da convocação do Dorival Júnior, não?
Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que não... Até eu achei pessoa corajosa, nem corajosa, eu acho que foi interessante. Tem que ver na prática, tem alguma renovação. Não tendo o Neymar, eu acho uma maravilha. Sabe? Vamos ver. A gente não consegue acertar lateral direita, né? Sempre uma tentativa, vamos ver o que dá.
E bom, de ele resto, comentou, né, que a gente está com problemas em algumas posições, né, trajeto. Ele é de formação de jogador mesmo. Ele comentou ali na coletiva. Ele falou de meias. Eu acho que o meia está acabando no mundo inteiro, de qualquer jeito. Não é só no Brasil, né? Agora virou meio-campista total e não tem mais meia. Mas o que nunca aconteceu no Brasil que é ter problema na lateral. A gente não tem mais lateral. O Danilo, que está hoje de lateral, é zagueiro no time dele, né? O Ian Couto é um garoto novo ainda, até a lateral esquerda, que antes você tinha completamente resolvida, você está longe de ter unanimidade, já. Ayrton Lucas e o Wendel não, assim, são bons jogadores e tal, mas ainda não são jogadores formados, né? Então até na lateral a gente tem essa discussão. Eu vou confessar, assim, eu não achei a convocação ruim, achei que ele teve ideias boas, voltou o Paquetá, acho que fazia sentido. Ele convocou um monte de volante, né? O Diniz só convocava atacante, aí ele convocou um monte de volante. Pareceu, nesse sentido, um Celso Rotismo, e aí o Dorival não é assim. Mas, assim, o Rafael e o Pablo Maia, que trabalharam com ele no São Paulo, são bons jogadores, mas eu acho que tem gente na frente deles aí nessas posições, entendeu? Eu achei que teve um carinho... pelo trabalho anterior ali.
É um reconhecimento, pelo título.
Quase que eu estou aqui também por causa de vocês e trouxe junto, porque eu não acho que eles estão no. Ainda hoje, o Pablo Maia, acho que é um jogador que tem crescimento, O Rafael é mais velho, né? Mas eu não acho que eles estão no topo. Eu não acho que o Rafael está entre os três melhores goleiros brasileiros. Ou entre os quatro, né? O Alisson está machucado. Mas não acho que ele está entre os quatro.
Eu vou lhe Agora, tem
dizer uma coisa.
dois jogadores machucados na frente. Além do Martinelli, tem o Richarlison, está machucado também.
Eu vou lhe dizer uma coisa.
É,
Eu achei corajosa, quase temerária, a convocação. E concordo com essas observações. Por que quase temerária? Porque, honestamente, eu acho que você convocar esses jogadores de meio de campo e deixar o Rafael Veiga fora, o Rafael Veiga até agora não teve chance de jogar na seleção da maneira como ele joga no Palmeiras. E não se trata de nenhum De Bruyne, mas eu acho que é um jogador que, pelo que tem feito no Palmeiras, não poderia estar fora. E aí vou cometer a heresia. De todos esses laterais direitos, se tivesse eu convocando, eu convocava os dois do Palmeiras, o Marcos Rocha e o Mike. Acho melhor que todos esses que estão sendo convocados. São pelo menos laterais cumpridores. São brilhantes? Não, longe disso. Mas são cumpridores. Os que nós temos usado sequer têm cumprido rigorosamente as funções para as quais eles são convocados. Enfim, essa é a minha opinião sobre a convocação de Dorival Júnior e acho que o Brasil, se não corre um risco enorme contra a Espanha, contra a Inglaterra, se a Inglaterra montar o time que pode, com o Bellingham jogando o que está jogando, com o Phil Foden jogando o que está jogando, meu Deus, o Brasil pode levar uma escovada na Inglaterra dessas de criar bicho.
Está vendo como você é implicante? Você não falou do Saka.
Saka, é outro.
Tá vendo? Você é implicante. Você costuma diminuir o tamanho do Arsenal.
É verdade.
A Inglaterra foi eliminada pela França na Copa num jogo que podia ter ido para os dois lados, né? Pênalti perdido. Eu gosto, assim, a gente falou antes do Kane. Foi a primeira vez que eu vi o Kane em campo. Achei um jogador excepcional, com a inteligência de jogo. E o Saka também, ele é o ponta inteligente, tem o ponta burro e tem o ponta inteligente. O Saka é o ponta inteligente. O Martinelli também é muito bom jogador. Mas o Saka é um jogador, eu acho que a finesse dele, o Martinelli é mais disposição. E eu acho que a finesse do Saka na finalização das jogadas é maior do que a do Martinelli. Não sei se o Trajano, como torcedor, concorda aí com a.
Eu concordo, o Martinelli é mais explosão, né? Explosão.
É.
Isso. Joga na frente que ele vai, velocidade, explosão e pima. Agora.
Ele corre lá atrás de novo.
Muito bem. Olha aqui. Você não deixe de dar o seu like, né? Porque nós somos pobres, mas também queremos, né? Precisamos de um likezinho aí, seu, né? Dá o joinha. E não se esqueça que tem uma enquete rodando. Quais finais serão mais quentes? Do Rio, de São Paulo, de Minas ou a Gaúcha? Que é o grande eixo, né, do futebol brasileiro. Vamos falar agora de cultura. Você pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Olha aqui. O que nós temos para voltar a falar de cultura aqui no Cartão Vermelho? Eu quero recomendar um livro que eu li durante as minhas férias, cujo título é Condor Futebol Clube, o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina. Curiosamente, é um livro que não foi escrito por nenhum jornalista. Foi escrito pelo senhor Belé e pelo senhor Neme. Um é engenheiro, o outro é médico. Fizeram uma pesquisa maravilhosa sobre como as ditaduras aqui do Cone Sul usaram o futebol. Estamos falando de Uruguai, de Argentina, de Brasil, de Paraguai. Livro de dois gaúchos, Fabiano Goldolfin Neme e Matheus Fuscaldo Belli. Mestre em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Belli. E o Neme é advogado e desenvolvedor de jogos analógicos, colorado. fizeram um belíssimo livro, belíssimo livro. Já há uma série, né, que trata deste assunto, fantástico.
Tem que lembrar sempre do nosso querido Lúcio de Castro falando nesse tema, na Memórias de Chumbo.
Memórias de Chumbo, do Lúcio de Castro. Premiadíssima série.
Diga. Juca, para lembrar para as pessoas, Condor FC se refere à Operação Condor, que era o que as ditaduras sul-americanas usavam para reprimir. Elas tinham um acordo entre elas e trocavam informações para reprimir os movimentos de resistência. Então, o cara que ia para o Chile era ali avisado que estavam ali no Chile, um brasileiro, um argentino, podia prender, trocar, mandar de volta. Então, a referência é muito boa, né, do título do livro.
Exatamente. Lembrando, por exemplo, né, o casal de brasileiros, gaúchos, que foram levados, né, para a prisão no Uruguai pela Operação Condor, né, a célebre reportagem do Luiz Cláudio Cunha e J.B. Scalco. Né?
Com a participação de um ex-jogador de futebol, o Didi
Pedalada. Didi Pedalada, que era agente do DOPS em Porto Alegre. O livro é magnífico. Eu recomendo. Nas minhas férias, porque eu tive férias, eu tirei um pouco a barriga da miséria em matéria de cinema. E fui naqueles filmes indicados para o Oscar. Vi Oppenheimer, vi Assassinos da Lua das Flores, vi até Barbie. Vi com a minha neta. E gostei, que é pior. É muito bem feito o filme. Meu candidato ao Oscar é Oppenheimer. Mas confesso que tive, às vezes, dificuldade de ver o Oppenheimer, porque é feito pelo mesmo ator daquela maravilhosa série Pink Blinds, sobre a máfia irlandesa. Isso. Não é?
Pink Blinders, é isso aí.
Exatamente. Não é? Mas o filme é magnífico, realmente. E quero muito ver, já vi o trailer, quero muito ver esse filme Zona de Interesse, esse filme alemão, que é baseado numa história real, né, da família que mora ao lado do campo de concentração de Auschwitz e tem uma vida aparentemente maravilhosa. Né? O dono da casa é um general responsável pelo campo de concentração de Auschwitz. Dizem ser um filme magnífico, é o primeiro filme que eu quero ver. Aceito recomendações. Você, nessa sua convalescença, Zé Trajano, recomenda alguma coisa que você tenha visto?
Eu terminei de ver a série, eu gosto de série curta, né? Do meu querido Zelador. Né?
Tá.
Começamos lá com Nada, né? E depois Argentina, uma série maravilhosa. Muito interessante, meu querido Zelador, que tem duas fases, né? Mas tem 7 episódios, a segunda, você vê rapidinho e tal, muito bem feito. E estou vendo Expatriadas, que é duro.
Eu assisti, é muito bom, a tragédia.
Estou gostando muito, quero ver se fecho ainda essa semana. Minhas dicas.
O que é Expatriadas, Rodrigo?
Então, é uma série com a Nicole Kidman, e a série, para mim, para minha mulher, foi muito doída, porque a Nicole Kidman perde o filho de 4 anos, ele some em Hong Kong, e aí o garoto tem exatamente a idade do nosso filho, que é o Pedro. Então, a gente ficou ali remoendo o sofrimento da Nicole Kidman e do marido dela, que é o nome, ele é asiático, né? Tem origem, é americano, mas tem ali origem chinesa ou coreana, enfim. E a série é muito boa e também trata da mulher que é uma espécie de babá que perde a criança. E o que havia acaba com a vida dela também. Então tem uma discussão toda grande sobre isso. E
tem uma terceira mulher, uma vizinha, né?
Isso, que é, enfim, traída pelo marido, e o marido acaba ficando com a menina que perde a criança. Então tem uma trama ali. E os atores são muito bons, e é uma agonia. Sob meu ponto de vista, foi muito pessoal, foi uma agonia.
Olha, ele definiu bem, é uma agonia assistir essa série.
Pois é, muito interessante. Então, eu aviso a vocês que eu não vou assistir essa série. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já
Eu
passei.
já larguei, livros por causa disso. Eu começava, aí eu falava assim, esse livro é muito bom, mas não dá, eu não vou ficar sofrendo, quando acaba o trabalho, eu vou ficar sofrendo aqui, me martirizando, mas essa eu consegui assistir, digamos.
Eu já passei poucas e boas na vida, inclusive uma terrível madrugada diante de torturadores do DOI-CODI. A pior. 45 minutos, os piores 45 minutos da minha vida não foi nenhuma derrota do Corinthians, nem da seleção brasileira. Foi numa manhã na praia de Jurerê, em que a minha filha Camila, então com 5 anos de idade, disse: "Vou ali buscar um sorvete." E de repente desapareceu. E nós saímos enlouquecidos, procurando os irmãos, meu pai, mãe e diabo quatro, e não achávamos e não achávamos. E havia valas enormes na praia de Jurerê. Eu dizia: "Camila, caiu uma dessas valas. A Camila morreu afogada." Então... E aos 45 minutos, aparece um cara com a Camila no colo, ela em prantos. E eu, antes de beijar a Camila e pegar a Camila, eu beijava o cara. Eu falo e me comovo. Tá louco, tá louco.
Pois é, foi difícil.
Vamos botar o olho nos tipos. Muito bem. Excepcional reportagem da revista Veja, da repórter Larissa Borges, sobre o diário do general Heleno. O general Heleno tem um diário. Ele fez uma agenda com o roteiro do golpe, para prender delegados da Polícia Federal, para prender gente do STF, porque ele diz que ordens impróprias não devem ser cumpridas. Mas ele estava cumprindo a ordem de dar um golpe. O homúnculo, porque ele não passa disso, o general Heleno, aquele que dizia que o Lula não ia subir a rampa, está enrascado até onde pode estar enrascado. E se faltava alguma coisa, agora tem o batom na cueca. O diário do general Heleno. Recomendo vivamente. Está na edição digital da Veja, de sábado, essa reportagem. A agenda de Heleno tinha roteiro contra judiciário e PF. Veja as imagens. Está lá com a letrinha dele. Tem assim, em letras maiúsculas: "Agir!" Ele, eu sei lá com quem que ele estava falando, ou quem que ele achava que o obedeceria. É uma figura esse ridículo general Heleno, como é ridículo general Braga, e não precisa, é ridículo, é pouco para o ex-capitão. E no capítulo imprensa, aquilo que eu avisei no começo do nosso cartão vermelho. E Zé Trajano tem o que dizer a esse respeito. Paulo Andrade, que há 20 anos está na ESPN, que virou a voz da Premier League, né? Ele com Mário Marra, antes fez dupla com o Mauro César, desde que o Mauro saiu de lá, com Mário Marra, uma dupla brilhante, a meu julgamento. Adoro os dois. Está indo para a TV Globo, está indo para a Rede Globo, está indo fazer Premier, Sport TV. Está indo fazer o Campeonato Brasileiro a partir de abril. Parabéns para ele. Zé, começou na sua mão. Ah, eu suponho.
Você sabe que eu escrevi hoje, lembrando da música do Moraes Moreira, para o Zico, música muito bonita, que fala dele. O que eu faço agora, né, nas tardes de domingo, sem Zico no
Agora, como é que
Maracanã?
eu fico nas
Como é que
tardes de
eu fico sem
domingo
Zico
sem
no
Zico no
Maracanã?
Maracanã, né?
É muito boa, né? Eu coloco isso em relação à Premier League. A gente assistia a Premier League nas manhãs de domingo, tarde de sábado, de fim de semana, sem a voz do Paulo Andrade, é um pesadelo, assim, vai deixar muita saudade. Esse namoro já vinha há muito tempo, né? Eu fico particularmente assim comovido porque o Paulo Andrade se junta ao querido Everaldo Marques, ao Gustavo Villani e ao próprio
Milton Leite.
Não, não, o Milton também saiu da ESPN, o Milton ficou mais na Sport TV, né?
Como Casão.
Como Casão. Como é o Zé, o locutor principal da Globo hoje no lugar do Galvão?
Luiz Roberto.
Luiz Roberto, que é outro que saiu da ESPN também. Foi pouco tempo, Luiz Roberto era mais de rádio, da Rádio Globo, junto com o nosso querido Paulo Soares. Fico muito comovido, principalmente com essa geração do Paulo Andrade, do Everaldo, do Vilani, todos saídos. Começaram lá na ESPN com a gente, muito talentosos. E o Paulo é muito talentoso. Você vê como ele se prepara. A narração do Paulo Andrade, isso. Você nota o preparo, o cuidado que ele tem em falar de uma partida, de um jogador, de um estádio. Então, que seja muito feliz, certamente será. É um sonho que ele tinha, merece. E vamos acompanhar de perto, mas que vai ver, por exemplo, o clássico de domingo, Liverpool e City, sem o Paulo Andrade, já cria um buraco, né? Um vazio.
Ainda temos o nosso João Castelo Branco, perdemos também a Nathalie Gedra, né?
Porque
os dois também faziam uma dupla maravilhosa no campo. Enfim, a vida é assim, feita de perde-se aqui, ganha-se ali, ele está ganhando, vamos ganhá-lo, né? nas transmissões do Grupo Globo, mas perdemos na...
E hoje, olha, você falou do Milton Leite, aniversário do Milton Leite.
Calma, Zé Trajano, não tenha pressa para falar das nossas efemérides. Não tenha pressa.
Aí, aniversário, já falando em aniversário, nós não podemos deixar passar, aniversário do próprio Juca.
Não, o Juca foi ontem.
Foi ontem, privado, né? Mas
84 ontem. Anos. Porque nós fazemos parte, eu e o Juca, de um grupo. Como é que chama? É grupo que chama?
Literatura e Liberdade.
É, Literatura e Liberdade. E criaram uma brincadeira que todo dia é aniversário do Juca. Então ninguém sabia se era verdade, mentira, é hoje, é amanhã, depois da manhã, foi ontem. E agora que foi, as pessoas tiveram. Muita gente foi ao Google para confirmar se era verdade ou não o aniversário do Juca. E ele faz aniversário no mesmo dia da mulher. Veja você, 70 no dia, ontem aniversário do casal.
Eu queria fazer um convite para você. O All Sport está também no TikTok. Claro, por isso que o Marrinha está aqui conosco. Quer mais TikTok do que o Marrinha?
É difícil.
E a gente está pertinho de bater 1 milhão de seguidores. Tem cortes dos nossos programas, tem gol, tem meme. É só colocar o All Sport lá no TikTok que você acha a gente. Imagina, né? Zé Trajano e eu no TikTok. Vai ser uma delícia, né? Ah, vai ter gente dizendo, escuta, esses caras não têm noção de qual é o pedaço deles na hora das coisas? Mas paciência. Mas, enfim, vamos falar das efemérides do Zé Trajano. Ainda teremos o cartão dourado, ainda teremos o cartão vermelho. E eu não falei, como sempre faço ao abrir o programa, dia 5 de março é dia do... Porque ia tocar nisso nas efemérides. Porque hoje é o dia da música clássica no Brasil. E por que que é o dia da música clássica no Brasil? Porque é o dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos, um dos maiores músicos da história da música mundial. Ele nasceu em 1887... Hoje se comemoram 137 anos do nascimento dele, morreu em 59, e para não falar do trenzinho, para não falar de tudo que ele fez as Baquianas de Villa-Lobos, que é alguma coisa...
Vou puxar para o futebol.
Era torcedor do América.
Não só isso. Tem gravação no Museu Imagem do Som que ele lamenta muito não ter sido incluído no rol, no grupo que fundou a América. Porque ele participou de várias reuniões e a reunião que decidiu de vez a fundação, ele não participou. Então, é mais um torcedor ilustre do querido América.
Eu vou dizer uma coisa para você que nos vê. As Baquianas de Villa-Lobos, o Bá assinaria. Eu diria, meu Deus, como é que deixei um brasileiro fazer isso? O Mozart assinaria, Tchaikovsky assinaria, qualquer desses grandes autores, compositores da música clássica do mundo gostariam de ter feito as Baquianas. É hoje, seria hoje também, faria 115 anos, o cearense, poeta, repentista, Patativa do Assaré, que morreu em 2002. Aí você pergunta, eu não sei bem quem é o Patativa do Assaré. Eu vou ler para você um poema curtinho dele, cujo tema é A Terra é Nossa. A terra é um bem comum que pertence a cada um. Com o seu poder além, Deus fez a grande natura, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter uma faixa de chão. Quando um agregado solta o seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que um camponês viver sem terra para trabalhar. O grande latifundiário, egoísta e usurário, da terra toda se apossa, causando crises fatais. Porém, nas leis naturais, sabemos que a terra é nossa. É ou não é um jeito?
Aproveito o gancho para saudar nossos companheiros do MST, isso, que estão comemorando 40 anos de vida.
Exatamente.
Você sabe que o Patati do Assaré, que deixou muita poesia, muita coisa importante, falando do chão, da terra, né? E só teve pouca poesia virando música. Tem uma com Luiz Gonzaga. Com Luiz Gonzaga tem uma parceria só.
É isso mesmo. Muito bem. Completa 74 anos hoje, nascido em 50, como eu, Caco Barcelos, esse brilhante jornalista da Rede Globo, que forma jornalistas...
Professor agora, né, Ju?
Professor, né?
Professor, é nobre, né? Ele criou um programa para ensinar jornalismo quando não se ensina mais jornalismo no Brasil, né?
Exatamente.
Grande Caco.
Do mérito dele.
Grande Caco. Tive o prazer imenso de trabalhar algumas vezes ao lado dele. E sempre me emociona, porque nós temos uma coisa em comum. Quando ele cita que deve a Leonel de Moura Brizola a formação dele na infância, na juventude, naquelas escolinhas, muito tempo antes de se falar em CIEP, tudo, quando Brizola foi governador do Rio Grande do Sul. E assina embaixo. O programa dele é uma aula permanente, não só para jovens. Aula para nós, jornalista.
Caco tem um livro ótimo aqui sobre... foi em cima do Marcinho VP aqui, né, o Morro do Santa Marta. E eu, quando até os 20 anos, morei na subida do morro, eu conhecia todos os personagens, assim, né? Que ele tratou, e foi um período, o período que ele tratou é muito parecido. E, tipo, o livro é ricamente reportado, digamos assim, uma quantidade de informação. E eu que vivi mais ou menos o ambiente ali do lado, ele traçou exatamente o que acontecia ali, em todas as suas nuances, digamos assim.
E ele descobriu as valas do cemitério de Perus, onde se enterrava presos políticos e tudo. Não, esse tem um lugar na história do jornalismo brasileiro, Caco Barcelos. Como lembrou o Zé Trajano, é gaúcho, foi motorista de praça, foi chofer de táxi.
Ele teve que morar fora do Brasil por causa do livro, perseguido, isso, ameaçado, passou um tempo fora.
Exatamente. Grande jornalista. Outro grande narrador que hoje aniversaria, que o Zé Trajano já antecipou, é esse aí. Faz hoje 73 anos, Milton Leite.
Eu acho que é 74, viu? Eu acho que é 74, viu?
1951 tem aqui a data de nascimento dele, 5 de março de 51. Eu acho que ele é mais moço do que eu, um ano, sim. Olha lá, cabelo preto, né? Veja que coisa bonita. Milton Leite, grande figura, grande caráter, grande narrador, é dos meus prediletos, há anos que é dos meus prediletos.
Também. Lá de Jundiaí, jornalista de Jundiaí.
Isso. Bom narrador é o que o bordão sai sem parecer forçado, né, Juca? É o caso, isso, do Milton Leite e do Paulo Andrade, né? Você não sente, isso, que está ali um negócio fora da hora, que a pessoa inventou na hora para criar, isso, um efeito, né? Faz, isso, parte do enfim.
É isso aí. Bom, hoje também é aniversário da morte de uma figura mais do que... Que isso?
Agora aparece a foto do Juca aí.
Que isso? Tira isso aí.
É o aniversário, Juca.
Não, mas foi
Mas
ontem,
já falou no aniversário dele.
Ah, mas é, só vale no dia, é isso?
Não, então tem que
agora...
falar. Não, tem que falar do Zico, que foi dia 3 de março,
domingo,
não.
É isso. Até a gente cantou a
dá impressão, dá a impressão que o Juca só tem essa camisa, né?
Exato, além do mais, eu estreiei o cartão vermelho com essa camisa e fiz, né, as fotos para o programa com essa camisa. E voltei hoje a usá-la depois de muito tempo, exatamente em homenagem à volta. A volta de Zé Trajano e a estreia do Rodrigo Matos. Ora, ô Rubão, você quer fazer o favor de tirar ou é a última vez que você quer fazer o cartão vermelho? Olha, você é muito boa. Porque eu vou falar de uma figura que morreu 71 anos atrás e que é polêmica para Dedéu. Eu confesso que eu não gosto. Reconheço. Foi fundamental para derrotar os nazistas. Foi fundamental para dirigir o Exército Vermelho e tomar Berlim. Mas depois perdeu-se na vida e virou um serial killer, porque o que ele matou de opositor foi uma grandeza. Estamos falando de Stalin, né? Que é um acidente na história. Substituiu Lenin e levou a União Soviética para uma ditadura ferrenha. Alguma palavra de oposição, Marrinha quer fazer, dizer, não é bem assim, alguma coisa Zé Trajano?
Imagina, não. Nossa, não. Tudo que eu li sobre Stalin, não tem como achar o sapateiro, né?
Isso.
Mas, enfim, que a quantidade de companheiros dele mesmo que ele matou, né? Com a pessoa que mata os próprios companheiros, você vai defender ela como, no final das contas, né? Não tem nem discussão, né?
O Rubens manda aqui uma mensagem falando do dia do aniversário do ano, né, que nasceu o Milton Leite. Você falou que ano aí? 60...
51.
59. Oh. 5 de março de 1959.
Mas então você fala para o Rubão que o Rubão bebeu, porque ele tem aqui, Milton Leite faz 73 anos, 1951.
Não, 73... Ele não tem mais.
Então é
65, ele tem 63 ou 64. Nós estamos botando ele mais velho.
Não, mas eu estou lendo o roteiro do Rubão.
Então o culpado é o Rubão.
É, o culpado é o Rubão. Ô, Milton Leite.
Está fazendo 75. Ali, eu acertei a conta. Está fazendo 65. O Rubão já informou aqui.
65 anos. Eu estava vendo aquela carinha jovem, aquele cabelo preto como as asas da graúna.
Você
como
é crente que estava elogiando, né, Juca? Olha, mais moço que eu. Então, você estava envelhecendo ele quase 10 anos.
Ele deve estar mudando. Se estiver vendo a gente, você fala assim, mas esse cara está
morto. Agora, estamos aqui a gente falando do Milton Leite, a foto do Stalin na frente.
Primeiro foi a foto do Juca, foi a foto do Juca.
Não tem nada que
falar. Se a pessoa começasse a falar do Stalin com a foto do Juca...
Imaginou só que coisa. Vocês estão vendo como eu sou um âncora democrático? Nunca mandei matar ninguém. E, aliás, não desejo a morte. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu penso em Bibi Netanyahu, eu vou te falar, seria tão aventurado que uma bomba caísse sobre a cabeça dele. Enfim, esse novo terrorista, o terrorista, maior terrorista do século XXI, dá aula para o Hamas, que é um bando de terroristas. Bom, e quero fazer aqui uma homenagem a alguém que morreu há 17 anos em Santa Maria, aos 79 anos, morreu jovem, Dom Ilvo Lorscheiter, que foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, e foi presidente no período mais duro da ditadura brasileira. E fez o que pôde para proteger preso político, para tirar gente de tortura, abraçou a teoria da libertação, um grande bispo, Dom Ivo Lorscheiter. Dito isto, vamos ao meu cartão dourado. O meu cartão dourado é para esse rapaz, que continua na sua campanha, que continua enfrentando as bestas racistas e que fez a volta do cipó no lombo de quem mandou dar no último fim de semana em Valência. Perdi o jogo por 2-0, era xingado, era maltratado, fez os dois gols, comemorou com o gesto do poder negro e, enfim, calou o estádio de Mestalla com a sua arte, com o seu futebol. chamo a atenção para uma magnífica reportagem feita na ESPN. Agora, quem deu o branco foi em mim, o correspondente da ESPN na Espanha.
Gustavo Hoffmann.
Gustavo Hoffmann, que entrevista uma brasileira que ficou indignada ao flagrar a turba berrando mono, 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 mas uma mãe com uma criança no colo e a criança berrando mono, 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 mono. E essa brasileira filmou com o seu telefone e teve que sair. Quiseram tomar-lhe o telefone. A polícia chegou e atirou do local onde ela estava, e ela dá uma entrevista para ele comovida, dizendo que chorou uma barbaridade ao ver uma criança, porque é isso que essa criança estava aprendendo com a mãe e com aqueles fascistoides racistas gritando mono, mono, mono para Vinícius Júnior. A ele, o meu cartão dourado. E o vermelho? Oi.
Só uma observação, o gesto dele, né, ficou marcado no esporte em 68, né? Na Olimpíada de 68, ali no pódio, os dois americanos, Tony Smith e John Carlos. John isso. Carlos, né? Até olhar
John
aqui.
John Carlos e Tony Smith. Nome.
Isso, é. John Carlos e Tony Smith. Tony Smith, medalha de ouro, que fazem a primeira vez a cena, o gesto que era o gesto do Black Power, e a partir daí se torna um gesto de símbolo de poder negro, contra o racismo, enfim, a gente pode chamar como quiser, e eles foram punidos na época, né?
Perderam as medalhas?
Perderam a medalha, não teve reação. Ainda bem que o mundo está mudando, mas não está mudando o suficiente para a gente punir as pessoas que cometem os racismos contra o Vinícius Júnior. A aberração que tem acontecido em Valência, que agora parece que uma parte ali da torcida tomou como sua um conflito contra um jogador que está lutando contra o racismo. O que você pode classificar essa torcida como o quê? Uma torcida que luta contra, tenta diminuir um cara que está fazendo isso. E, além disso, é o melhor jogador brasileiro, né? O melhor jogador brasileiro, capaz de levar isso tudo nas costas, no sentido da pressão que ele sofre na Espanha. Enfim, admirável, Vinícius.
Sem dúvida nenhuma. E o meu cartão vermelho? Esse vai para o presidente do São Paulo e para o seu diretor de futebol, para o seu homem forte no futebol. Esses dois fizeram alguma coisa que passa de qualquer limites no último domingo no Morumbi, depois do choque rei. Foram para cima da arbitragem, quiseram agredir a arbitragem, reclamaram, fizeram um chororô terrível, quando nada justificava o chororô, não houve nenhum grande prejuízo, nada que você dissesse que houve um erro brutal da arbitragem, eventualmente a exceção da possível expulsão do Richard Rios, mas nem isso. Ele e o diretor de futebol, José Monte...
Carlos Belmonte.
Carlos Belmonte, eu ia falar um monte de outra coisa. Carlos Belmonte, que simplesmente virou-se para o técnico Abel Ferreira e o chamou de português de merda. Português de merda. Se isso não é xenofobia, eu também não sei o que é xenofobia. Se o que se fez com o Vini Júnior não é racismo, eu não sei o que é racismo. Se o que o diretor de São Paulo fez com o Abel Ferreira não é xenofobia, eu não sei o que é xenofobia. Se o que o Bibi Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Então, vai aí o cartão vermelho. Algum cartão vermelho a acrescentar, Trajano? Algum cartão vermelho a acrescentar, Rodrigo?
O que eu lamento, e a produção do programa também lamenta, via Rubens, que você não chamou a vinheta. Estou vendo aqui um recado dele, do cartão vermelho. Veja você o que é a natureza, como diria Zé Trindade. Você não chamou a vinheta. Mas tudo
eu não
bem.
Chamei a vinheta.
Eu assino embaixo. O que eu só sinto em relação ao Vini Júnior é a solidão dele.
Isso.
Eu sinto que é uma coisa muito isolada, é uma guerra, ele está lutando, é uma coisa admirável, né? Ganhou até o prêmio Sócrates lá na FIFA e tal.
Sim.
Ele não tem medo, ele não tem receio, vai. Mas eu não sinto assim um companheirismo, os outros jogadores do time dele, a imprensa, os técnicos. Eu sinto que é uma coisa solitária. Por isso que tem até mais valor, porque ele não desanima, não abaixa a cabeça, mas é uma guerra solitária que ele está travando contra esses
Os
racistas,
companheiros
não
têm
só
sido
agora.
solidários, eles não têm feito gestos antirracistas, mas eu acho que eles têm sido, sempre quando dá briga ali no final do jogo, eles ficam todos para ajudar o Vinícius, isso eu acho que tem acontecido. Aconteceu, eu acho, com o Rudiger, foi ajudar ele no final desse
Mas
jogo e
eu
tal.
falo
Mas
mais
eu
em
concordo
relação
contigo, o
ao
Trajano
ontem,
não
Nassif.
tem a. Ah, isso sim, não tem.
Tem que ter uma
Poderiam estar lá
atitude.
levantando o braço
Isso.
junto com ele, sim, de fato, é
Exatamente.
isso.
Uma atitude franca, né? Não
Isso, ele
apenas
está só
ali.
mesmo.
Isto. Olha aqui, eu, na verdade, não chamei a vinheta, vou achar uma desculpa para mim mesmo. Porque a gente já estourou, o programa está quase indo a 1h30. Mas não há de ser nada, não tem.
Eu só quero
Não tem.
dizer, Juca, que eu ainda estou voltando aos poucos.
Mas tá,
Sabe? Eu
você
ainda
está
tenho uma
ótimo.
certa dificuldade ainda de ser o Trajano de sempre. Que eu acho que mais
Será?
alguns. Não, eu acho que
Sim.
mais uma semana, duas, já tô lá. Ainda
Eu não
falta um
senti.
pouquinho.
Eu não senti assim. Rodrigo Mato, você
Mas eu me sinto assim. Falta um pouco de energia ainda.
coração tá amaciando só, que nem carro.
É,
É que nem
o coração saiu do corpo e voltou, você imagina.
carro.
Eu morri e ressuscitei. Então tem que ir devagar, né?
Tem que ir devagar. Rodrigo Matos, é uma honra ser seu contemporâneo e trabalhar com você. Mais uma vez, estarmos
Um
juntos.
abraço para o
Quero
Rodrigo também.
lembrar.
Grande abraço, nosso novo
Valeu,
companheiro.
obrigado, gente. Foi uma honra. Vamos, tamo
Amanhã,
junto.
9 horas da manhã, tem o All News Esporte com o Eduardo Tironi, o âncora. Às 11 tem de primeira com Domitila Becker e PVC. Às 18 tem o Fim de Papo com Marília Ruiz e Renato Maurício Prado. Na sexta-feira tem Posse de Bola às 9 horas da manhã. Até lá!
Qual? Wow.